A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um NFL Primeira Descida. Eu sou Matheus Ornelas e chegou a hora dos playoffs.
Fala galera, meu nome é Arthur Leal e vou te falar uma coisa, os playoffs vão pegar fogo.
Alô pessoas, meu nome é Jaqueline Lima e sim, os Eagles estão aí, mas não sei como.
Começamos bem esse podcast, hein, pessoal.
Bom gente, a temporada regular já acabou, foram 18 semanas muito intensas de futebol americano na NFL. Temos agora 14 times, né? 7 da Conferência Americana, 7 da Conferência Nacional, que brigam agora pelo Super Bowl. Né? Temos já garantidos na rodada divisional a equipe do Baltimore Ravens, que teve a melhor conferência, o melhor seed da Conferência Americana. E do lado de lá, o San Francisco 49ers garantiu o melhor seed da Conferência Nacional. Então as equipes vão ter essa primeira semana de folga dos playoffs para recuperar todo mundo e para se preparar para a semana que vem. O que essas equipes não sabem, Arthur, é quem elas vão enfrentar, né? Porque os playoffs, eles sempre vão depender do pior e dos melhores times que forem passando, né?
É, isso aí, Ornelas, é uma coisa muito legal da NFL que pode diferenciar um pouco das pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de chaveamento, é que, diferente de alguns outros esportes, né? O pior sempre vai enfrentar o melhor e o melhor sempre vai enfrentar o pior. Então, nem sempre existe uma chave pré-definida. Depende de quem ganha e quem perde. E vou te falar uma coisa, Ornelas. Eu acho que essa primeira rodada de wildcard tá bastante equilibrada. Acho que a gente pode ter seed 6 passando, a gente pode ter seed 7 passando, dependendo da situação. Então, acho que vai ser uma parada pra gente ficar de olho. Estou muito ansioso pra esse wildcard. Então, acho que vai ser uma delícia. E eu queria saber de você, Ornelas, de você já, que vocês estão ansiosos? Vocês estão nervosos para esses playoffs?
Eu estou muito esperançosa por jogaços. Como você falou aí, a gente tem confrontos muito parelhos. Mesmo a gente tratando de algumas seeds um pouco distantes, porque a gente tem confronto com rivalidades muito grandes, por exemplo, como Dallas Cowboys e Green Bay Packers, que sim, quando se enfrentam nos playoffs, é aquela loucura. E então eu acho que vai ser jogaço atrás de jogaço. E detalhe, né? Pra gente que tá morrendo de calor aqui no Brasil, a gente vai ver muito jogo em que o clima pode ser ali um fator diferencial.
É, né, se estamos falando disso, estamos falando principalmente de Kansas City Chiefs e Miami Dolphins, né, jogo que tem previsão de rolar, talvez, embaixo de neve, lá no Arrowhead. Né? E minha expectativa, você sabe, né, Arthur, além do nervosismo pelo meu Miami Dolphins, né, é expectativa de grandes jogos, temos várias narrativas legais, vai ter lei do ex pros dois lados nessa rodada de wildcard, e pra quem quiser conferir, inclusive, saiu lá no Instagram da NFL Brasil os nossos palpites, né, da equipe.
Exatamente.
Da NFL Brasil, tem palpite do Rafão, da Jaque, do Calá, tem meu, tem do estagiário, né?
Esse estagiário aí dá o que falar, hein?
A persona secreta da NFL Brasil, que participou dos palpites também. Então, pra quem quiser conferir, pra quem quiser ir lá falar que a gente não acerta nada, que a gente só fala com o coração, eu falei com o coração, mas vai ter que ir lá no Instagram da NFL Brasil pra dar uma conferida. Bom, vamos falar então, efetivamente, das 6 partidas, começando pelos 2 jogos do sábado. Já que, pra abrir as atividades nos playoffs, às 6:30 no sábado, temos Houston Texans e Cleveland Browns. De um lado, o Texans que garantiu a AFC Sul na semana 18 graças ao tropeço do Jacksonville Jaguars e a sua vitória na última semana contra o Indianapolis Colts. E do outro lado temos o Cleveland Browns e Joe Flacco, né? A equipe de Cleveland que viu a temporada talvez ruir quando... vou falar uma opinião polêmica pra mim. Não me surpreenderia se ele ganhasse o Comeback Player of the Year. Acho que Damar Hamlin é um nome indiscutível pra muita gente e obviamente acho que ninguém tem que questionar se ele ganhar. Mas caso o título vá para Joe Flacco, teria todo o meu respeito do mundo, porque o velhinho está jogando bola na NFL essa temporada. Mas já que do lado de lá nós temos esse Cleveland Browns que perdeu vários jogadores por lesão, mas que conseguiu se ajustar na posição de quarterback, no seu backfield, a Amari Cooper jogando muita bola, a defesa com nomes que estão trazendo muito impacto. Para você, qual é a sua impressão quando a gente fala de Texans e Cleveland? Lembrando que o jogo é em Houston, né? Já que a equipe dos Texans venceu aí a sua divisão.
Eu acho que esse jogo vai ser um jogo de duas histórias, duas narrativas muito legais, como vocês estavam aí falando. Primeiro, do Elite, como o Arthur fez questão aí de ressaltar, que sim, o homem voltou da aposentadoria como Elite. Teve um jogo ali bem ruinzinho, mas depois a gente viu que todas as vezes que o Cleveland Browns precisou dele, ele entregou. E o Houston Texans, que é aí a garotada sensação. E quando eu falo garotada, eu falo até da sideline, né? Porque DeMeco Ryan, no seu primeiro ano como técnico, tá aí cotado pra ser técnico do ano, assim como tem o seu quarterback, que é calouro, que tá cotado pra ser o calouro ofensivo do ano. Então a gente tem dois lados, um muito experiente e um lado, assim, com pouca experiência, mas muita garra, digamos assim. Só que no final, eu acho que, né, a gente sabe como é que cabelo branco conta pra caramba quando a gente fala de NFL, porque é uma pressão diferente você jogar playoff, porque você sabe que tá tudo ali. Se lá no finalzinho você precisando de um field goal, precisando de um touchdown, você não tiver essa experiência, as coisas podem complicar muito. E no decorrer do jogo, o meu panorama geral é com dor no coração que eu digo. Houston Texans é um timaço, mas eu não acho que tenha ali o potencial para passar por essa defesa com facilidade. E se Joe Flacco tiver num dia inspirado, esquece. Eu acho que Cleveland Browns tem ali uma ligeira vantagem pelos cabelos brancos que tem.
E para você, Arthur, você tá assina com a relatora?
Então, Ornelas, eu acho que, assim, é um jogão. Eu acho que, como você falou da lei do ex entre Rams e Lions, né? A gente tem várias leis ornando por esse playoff, né? Temos uma lei de volta por cima do Baker Mayfield. Nós temos uma lei do ex aí do Tyreek Hill voltando e jogando contra o Chiefs no Arrowhead. A gente tem, tipo, vários jogos pra gente ficar de olho. Mike McCarthy voltando e jogando contra o Green Bay Packers. Então, eu acho que nesse primeiro jogo, o Texans pode entrar com uma sensação de Super Bowl, assim, né? Porque é o primeiro jogo de playoff do CJ Stroud. É o primeiro jogo em que DeMeco Ryan vai treinar nos playoffs, então eles podem entrar com uma pressão maior do que um cara que estava sentado no sofá, dormindo 10 horas da noite, e voltou e levou seu time aos playoffs. Eu acho que, assim, é uma aspas forte que eu vou soltar aqui, mas pra mim, Joe Flacco está jogando o seu melhor futebol americano da carreira, mesmo quando ele levou o Baltimore Ravens até o Super Bowl. Então, ficar de olho nesse Joe Flacco, acredito que vai ser um jogão, porque o Browns, a gente tá falando de Ofoco aqui, mas a defesa do Browns, Ornelas, defesa que eu tenho o prazer de ver jogar. Então, CJ Stroud que se cuide, eu acho que da Browns também, mas eu acho que qualquer um dos dois pode ganhar esse jogo. É um dos jogos mais equilibrados dessa janela.
Eu assino com vocês também, com muita dor no coração, porque eu queria ver CJ Stroud ir muito longe já na sua temporada de calor, mas acho que a defesa dos Browns, né, além do fator Joe Flacco, gostei dessa take, Arthur, a melhor bola que já vimos de Joe Flacco desde que ele entrou na NFL. E o nosso segundo jogo do sábado, também pela Conferência Americana, vou começar com você agora, Arthur, é Kansas City Chiefs contra Miami Dolphins.
Exatamente.
Os Dolphins que viram a divisão escapar na semana 18, né, a equipe perdeu ali pro Buffalo Bills e viu a divisão escapar, perdeu mais jogadores na defesa, né, Jerome Baker saiu lesionado, Andrew Van Ginkel saiu lesionado, os dois estão fora. Miami começou a correr no mercado, atrás de veteranos, atrás de todo mundo. E encara um Kansas City Chiefs que venceu, mas não convenceu durante boa parte da temporada, viu sua defesa ser um fator durante boa parte dos seus jogos, e chega agora nos playoffs tendo esse jogo em casa aí no Arrowhead. A equipe dos Chiefs acabou com uma terceira melhor campanha.
Ornelas, agora, eu acho, só pra começar assim, que já que você citou esse ponto, eu acho que, assim, o Chiefs venceu, mas não convenceu, correto?
Correto.
Mas são os Chiefs. Exato. E aí eu acho que o Mahomes está nesse patamar do Tom Brady, que a gente sabia que o Patriot não, às vezes vencia e não convencia, mas era o Patriot, era o Tom Brady. Então eu acho que o Chiefs se torna mais favorito nos playoffs do que é na temporada regular. E além disso, vai jogar na tundra, vai jogar no frio, contra o time do sul, o time de Miami, tropical, que não está acostumado com o vento, com a neve, com o frio. Então o Chiefs eu acho que larga como favorito por isso, além dos Dolphins, como você bem citou, está desfacelado em lesões, né? Como você falou, Jerome Baker não joga, Andrew Van Ginkel, Bradley Chubb já tá fora, Jalen Phillips já tá fora, Jalen Waddle é dúvida, Tyreek Hill tá jogando, mas a gente sabe que ele não tá na maior potência dele, porque teve uma lesão no tornozelo. Então vamos ficar de olho nesse Dolphins. Mas o que é bom pra torcida do Dolphins, depois de dizer de tudo de ruim que tem acontecido nos Dolphins, é que teremos Watch Party, Ornella.
É isso, né?
Teremos um jogo, esse jogo terá uma Watch Party oficial do Miami Dolphins Brasil, junto com a NFL Brasil, que acontecerá em São Paulo, né? É, no St. Paul's Pub, correto, Ornelas? Você vai estar lá, não é isso?
Estarei lá, né? Lembrando a todo mundo que a transmissão do jogo é às 10. A casa vai abrir às 2 horas da tarde, né? Vai ter ali uma sequência de shows que começa a partir das 3. Mas às 8 horas da noite, o espaço vira Miami Dolphins, né? Inclusive, vai ter uma entrada de graça e um drink de abertura, né? Que pode ser chopp, pode ser um drink especial temático do Miami Dolphins para os primeiros 150 que chegarem com o adereço do Miami Dolphins. Então, se você tem boné, camisa, chapéu, cabeça de golfinho, seja lá o que for, vá para o St. Paul's Pub, né? Na rua Fradique Coutinho, 914, Pinheiro, São Paulo. Eu vou estar lá também para um pré-jogo com o pessoal do Fanáticos, né? Que é o podcast oficial do Miami Dolphins Brasil. Então, vamos lá conferir esse jogo. Quem é torcedor de outros times acompanha aqui o Primeira Descida, tá mais que convidado também.
É isso.
Participe lá com a gente. Manoel. Se você for torcedor do Chiefs, não vai falar comigo, mas brincadeiras à parte, vai ser muito legal receber todo mundo, acompanhar na NFL também. Teremos o NFL em brasa, né? Que a gente vai falar melhor aí nas próximas semanas. E, Jaque, pra gente voltar a falar do jogo, né? O Arthur falou muito dos pontos positivos para os Chiefs e negativos para Miami. Miami tem o Tua, né, que tá tendo uma temporada de altos e baixos, tá sendo um cara muito questionado nos jogos grandes. Você acha que se Miami chega e vence os Chiefs de Mahomes, fora de casa e tudo mais, vira uma chavinha pro próprio quarterback?
É claro que a gente, né, queria aquele um pouquinho mais de confiança, mas se você tá tentando conseguir em mim um apoio, Ornelas, não sei não, hein? Não sei se vai rolar. Cara, esses times já se enfrentaram, não faz muito tempo, né? Que foi um jogo disputado lá na Alemanha, até mesmo por isso que é o jogo de comeback do Tyreek Hill, que ele já enfrentou o Kansas City Chiefs como mandante, mas não foi em Kansas, dessa vez vai ser. Então, e eles perderam por 21 a 14, o Miami Dolphins naquele jogo, e se tem um lado positivo pra falar, foi que naquele jogo, a defesa do Miami Dolphins, ela conseguiu limitar o Patrick Mahomes a menos de 200 jardas, o que isso é muito bom. A gente sabe que, né, uma das grandes forças desse time é o Patrick, só que com as condições climáticas é muito provável que a gente veja um jogo muito mais pelo chão, e aí a gente vai ter que ver do que os Dolphins são feitos para parar e do que eles são feitos também para correr. Eu acredito que a gente está esperando tanto esse comeback aí, mas eu não acho que seja um jogo para Tyreek Hill brilhar, justamente por conta disso, e porque muita gente fala, a gente falou aqui, né, de que é um time do sul, de que joga no calor, mas existe até uma estatística de que Tua tem um retrospecto muito pior quando ele joga no frio, quando ele joga em condições climáticas muito abaixo. Ou seja, o Dolphins está indo com um monte de tempero para, sabe, não conseguir ali desempenhar o seu melhor jogo. Mas eu acho que há uma esperança, porque apesar de tudo, é um jogo de playoffs e todo mundo sabe que playoffs é perder ou voltar para casa. Então eu não acho que vai ser assim um jogo tão distante, mas eu acho que no final o Chiefs vai acabar se valendo de torcida que força qualquer falta em qualquer time, que a gente sabe como é que é, hostil aquele Arrowhead, vai estar muito frio e você vai ter um time do outro lado que sabe jogar nessas condições. Então o Dolphins vai ter que contar aí com muitos temperos e muitas coisas realmente acontecendo, principalmente a sua defesa recuperando aí algumas das peças, pelo menos, pra ver se consegue fazer uma frente ao Kansas. Você ficou triste, né, que o Jeremy Baker voltou na semana passada e já se machucou essa semana de novo. Pelo amor de Deus!
É uma tristeza a lesão do Jeremy Baker, né? E o pior, ele tava com o joelho machucado e machucou o pulso na semana 18. Então não foi nem um agravante do joelho, foi outra lesão que ele teve. Bom, gente, então é isso. Não preciso nem perguntar o palpite de vocês, né?
Ah, você já sabe, né? Entendeu?
Eu sou Miami Dolphins até o final, inclusive falaram que quem aposta em Miami tem que ser internado, pode me internar. Eu tô fechado com o Miami Dolphins pros próximos jogos. E é isso, Dolphins e Chiefs, jogo do sábado. Virando nossa chavinha, vamos para o domingo. Começando com você, Arthur, teremos aí talvez o jogo menos disputado dessa rodada de Wild Card, Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers, ou tem um molho em Mason Rudolph pra esse time tentar surpreender todo mundo?
Cara, eu acho que o molho não é em Mason Rudolph, é em Mike Tomlin. Eu acho que a gente não pode deixar de confiar nesse cara que vem fazendo temporadas e temporadas com times ruins, sem quarterbacks, ele segue vencendo. Então o Steelers teve a baixa do TJ Watt, né, que não vai jogar esse jogo, que é algo muito forte
Mas eu acho que o Steelers pode sim tentar incomodar, mas o Buffalo tá quente, que é um pouco aleatório, né? Porque se Buffalo fica no frio, como é que o time tá quente?
Exato.
Mas eles estão muito quentes e eu acho que eles vão vencer o jogo contra os Steelers.
Levando em consideração essa parada que tu falou do Watt, eu vou dar aqui uma... Eu tô trazendo notícias ruins hoje, tá? Watt perdeu 11 jogos em sua carreira com os Steelers. E sabe qual é o recorde do Steelers sem TJ Watt? 1-10.
Ah, então, aí deu ruim.
2-10. Você tem noção do peso que é você perder TJ Watt? E ainda mais num jogo em que não pode se confiar muito no ataque, pelo fator aí Mason Rudolph que a gente falou. Então, eu acho que, assim, é milagre de Mike Tomlin pra esse jogo ter um resultado diferente do que Buffalo Bills passando. Não que eu acredite que Bills vai jogar essa bola toda, tá? Porque apesar de tá quente aí, a gente viu como ele sofreu com times assim, digamos, mais inferiores, né? Contra o jogo contra o Patriots, e aí? Os
próprios Chargers, né?
Exatamente.
Eu falo, os Bills pra mim é um time que a defesa tá jogando muita bola e tem pouca gente falando sobre isso.
Exatamente.
Mas, então, estamos em consenso de quórum aqui que vamos de Buffalo Bills? Que?
Buffalo Bills.
Buffalo Bill. O famoso Buffalo Bill.
É Buffalo Bill.
Bom, nosso segundo jogo é um jogo que tem tudo pra que dê confusão com a torcida brasileira. Que temos Dallas Cowboys e Green Bay Packers.
Jesus Cristo!
Temos a Era do Amor de um lado contra do outro, um Dallas Cowboys que tenta chegar aí pela primeira vez em 30 anos a uma disputa de final de conferência, né? Dallas que tá com a quarta temporada seguida chegando em pós-temporada, mas faz 30 anos que não passa do round divisional. Já que esse é o ano do Dallas Cowboys...
É com dor no coração e tristeza profunda que eu digo que sim. É, não tem como. É, esse confronto, ele tem um histórico de que, assim, o Dallas Cowboys sempre que encontra os Packers acaba tremendo, mas era um Packers de Rodgers, um Packers, assim, muito mais estabelecido do que esse Packers que, apesar de ter feito aí um final de temporada muito bom, Jordan Love fez aí uma sequência em que ele lançou 18 touchdowns e uma interceptação só nos últimos jogos, eu não acho que esse time tenha aí esse punch pra poder bater Cowboys. E a gente tava falando de lei do ex, né, Arthur? Aqui a gente tem
isso.
Uma de sideline, que Mike McCarthy hoje é o técnico do Dallas Cowboys e tá partindo ali pra poder enfrentar o seu ex-time, o Green Bay Packers, pra passar dessa vez, né? Pode ser que dessa vez aí essa lei do ex tenha esse vencedor diferente.
É, e assim... Nela,
eu tento acreditar no amor aqui, tá?
Eu ia falar isso pra você. Será que a era do amor e o retrospecto de Packers e Cowboys na pós-temporada é um fator?
Gente, cara, eu acho que é um fator. Eu vou desacreditar muito de Cowboys, digo mesmo.
Eu acho que o Cowboys é o favorito por tudo. Um ataque voando, Dak Prescott jogou bola, Sid Lamb e tudo mais, beleza. Só que o Dak Prescott entra pressionado nesse jogo, isso é um fato. Uhum. Porque são anos indo pra playoff sem vitória, são anos ficando pelo caminho. Cada vez mais o time aposta nele, aposta ao entorno dele. E ele não vai, simplesmente para. Então, essa pressão, eu acho que pode pesar contra os Cowboys. Só que a gente precisa de um jogo quase perfeito dos Packers pra isso acontecer. A gente precisa que Jordan Love seja um mini Aaron Rodgers em campo. E que essa defesa tão mal falada pelo torcedor funcione. Que é algo que eu acho que meu problema não é o Jordan Love, é essa defesa do Packers que eu acho que vai sofrer bastante contra um ataque explosivo como o dos Dallas Cowboys.
Eu falando com o Rafão, eu falei, pra mim a expectativa dos Packers é se o jogo virar um tiroteio, porque eu não acredito na defesa de Green Bay, só que o Rafão levantou um ponto muito forte. Será que os Packers vão conseguir trocar o jogo inteiro com essa defesa de Dallas?
Eu não sei.
É que
a defesa de Dallas já teve jogos um pouco abaixo, mas não é algo normal disso acontecer. Normalmente você tem um jogo forte de jogadores pressionando, né, com Armstrong, com o Micah Parsons, com o Lawrence, e aí na secundária você tem Darren Bland interceptando tudo que vem na direção dele, Stephon Gilmore, que é um excelente corner, Donovan Wilson, então, enfim, muita peça com
muita
ataque.
Peça.
Que é muito jovem e pode também sentir um pouco essa pressão.
Pra encerrar o assunto, 16 jogos consecutivos que o Cowboys não perde em casa, incluindo 8-0 esse ano, tá ok? E todos os jogos eles marcaram mais de 21 pontos. Beijos.
É isso.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Então, com essa estatística, vamos para o Sunday Night.
É o jogo que eu mais quero ver, Ornel.
É o jogo que eu mais quero ver também. É, poderia ser chamado de Noite do Ex, poderia ser chamado de Jogo da Rodada. Chamem como vocês quiserem. De um lado temos o Detroit Lions, de Matthew Stafford. Do outro nós temos, temos o Detroit Lions, que draftou o Matthew Stafford.
Ah, filho, até confundiu.
De um lado temos o Detroit Lions, que draftou o Matthew Stafford, contra o Los Angeles Rams, que draftou o Jared Goff. Já que o grande problema é que os dois foram draftados pela franquia que eles vão enfrentar nesse Sunday Night, Lions e Rams. Lions entrando como campeões da NFC Norte e o Los Angeles Rams com uma das vagas de wildcard.
Não é só isso não, Ornelas. Não é só isso não. Além deles serem draftados, eles foram envolvidos na mesma troca que mandou um pro outro time.
Um trocado pelo outro.
Escorraçado
pro outro ir.
Exatamente. Esse que é o ponto maior da situação. É tipo assim, beleza, agora a gente se encontra e vê quem fez a troca certa. Olha, brincadeiras à parte, a gente sabe que o Stafford foi pra Los Angeles, ganhou o Super Bowl, isso tudo já diz que a troca foi muito certa pra Los Angeles. Mas tem esse tempero aí do Jared Goff querer se provar, né? Para os Rams, dizendo, poxa, McVay, você me trocou, então toma.
Toma.
E tem o Stafford voltando a Detroit, querendo mostrar que ele é, que todo o amor dele pela cidade fica apenas no amor pela cidade, não dentro do campo.
Já diria aquela música, Jaque. Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. O que, que dá pra esperar desse jogo?
Isso aí vai ser o Stafford cantando pro Goff. Cara, eu tô até com um pouco, assim, de receio. Eu queria muito que esse Lions desse o trabalho necessário. A gente sabe que o ponto fraco desse Lions, querendo ou não, é Jared Goff. Vamos ser muito honestos aqui, ok?
Sim.
Só que perdeu La Porta também, me deixou aquela situaçãozinha assim de, poxa, não era hora de eles perderem esse jogador, porque o Rams, a gente acreditou nele, não acreditou tanto nele assim durante a temporada, mas eles se mostraram um time excelentemente treinado, excelentemente funcional, e assim, nesse ano, só 4 jogos que eles tiveram a galera toda, né? Tiveram o Williams, o Cooper Kupp, o Nacua e o Stafford. E para esse jogo, o Rams vem assim. Então, a vida do Lions tá difícil pra cacete. Mas eu acho que esse time pode até cair, mas não vai cair sem lutar. Porque, afinal, são 30 anos sem receber um jogo de playoff em casa, gente. Pelo amor de Deus, algum samba eles têm que fazer.
É isso, né? Eu ia falar. Inclusive, a minha aposta é Detroit Lions nesse jogo. Sou muito fã de Stafford, sou muito fã de Puka, mas eu estou fechado com a tropa do Dan Campbell. E você, Arthur?
Cara, eu tô muito, mas vou dizer pra vocês que eu falo isso pra todo mundo que é próximo, que trabalha comigo. Eu tô muito fechado nesse Rams. Assim, eu acho que eles ratearam, principalmente contra o Giants ali, quase perderam aquele jogo. Mas assim, é um jogo que já tava muita coisa decidida, não tinha muito mais vontade em posição. Mas eu gosto muito do Stafford. Acho que é um cara que, além dentro de campo, fora de campo, é uma excelente pessoa. Eu torço muito por ele. E cara, você tem um ataque muito explosivo com o Puka Nacua, o calor e sensação, Cooper Kupp, Kyren Williams, que se transformou no segundo melhor running back da temporada pra mim, atrás apenas de Christian McCaffrey. Isso que ele perdeu alguns jogos por lesão. Além disso, você tem uma defesa que a gente achou que ia desmoronar, só sobrou Aaron Donald, e aí o Sam McVay, de alguma forma, faz essa defesa funcionar. É, Kobe Turner, o defensive tackle draftado esse ano, jogando muita bola. Enfim, eu acredito nesse Rams, acho que o Detroit pode sentir um pouco, como já sentiu em alguns jogos nessa temporada. É, eu acredito mais no Stafford, e pra mim vai ser isso. Eu acho que quem é o quarterback do seu time vai pesar, e pra mim Stafford é melhor que Goff, e vai levar esse jogo.
Eu tô
fechada nessa daí também. Infelizmente, na hora que precisar de Goff, Goff não vai chegar, como várias vezes não chega.
Ele vai fazer o que ele faz, na verdade, né?
É, entrega ele a paçoca. O jogo, não conseguir fazer um passe, e é isso.
Vamos ver como é que vai ser. Era o Donald, né, contra Jared Goff, né? Um matchup interessante pra gente ficar de olho, que os Lions têm uma bolinha ofensiva, né? Mas, bom, pra fechar o nosso super final de semana de Wild Card, né, abertura dos playoffs da NFL, teremos um jogo que eu digo pra vocês que estou dividido, porque são duas equipes que eu gosto, mas não confio. Temos Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles jogando no Raymond James Stadium, na Flórida, né? A equipe do Tampa Bay Buccaneers ficou com a divisão que ninguém queria ganhar, que era a NFC Sul, contra esse Philadelphia Eagles, que tava com tudo encaminhado para ganhar a NFC Leste, e viu o Dallas Cowboys ganhar no final, né? O time implodiu nas últimas semanas e acabou perdendo essa divisão. Já que vou começar com você, existe explicação para essa queda tão abrupta dos Eagles? E o que você espera jogando agora contra Baker Mayfield e o Tampa Bay?
Eu acho que a implosão começou na sideline. Eu acho que finalmente foi exposto que os skill positions, os
jogadores não conseguem realizar tudo sozinho dentro de campo se você não tiver ali uma sideline que atenda. A coordenação ofensiva e defensiva, pelo amor de Deus, gente, Matt Patricia 2024, socorro! Não chegaram, não atenderam. Nick Sirianni também tá aí com a cabeça, né, a prêmio. Eu acho que ele tem culpa sim, mas...
Olha, eu vou... Desculpa te interromper. Eu mandei esses dias no grupo da NFL Brasil. Vocês sabem aonde a temporada do Eagles começou a cair, né?
Sim, foi naquele
lance. Naquele jogo contra o Kansas City Chiefs, isso. Que ele saiu provocando a torcida. De lá, eu acho que o time ganhou 2 dos últimos 7 jogos.
Não, meu amor, foi só. O Philadelphia Eagles é o único time que chegou a 10-1 e não conseguiu nem 12 vitórias. Ele ficou 11-5. Então, assim, é muito pior. Ganhou só um depois daquilo e foi aquele jogo contra os Giants, né? Antes de tomar aquela surra na volta. Eu acho que pro Eagles voltar, cara, é simplesmente os jogadores entenderem que eles vão ter que dar o máximo deles e em alguns momentos até se colocarem ali como os resolvedores do problema, vamos colocar assim. Porque a verdade é, do Tampa vai dar pra fazer isso. Eu acredito que Philadelphia Eagles consegue passar, porque Tampa Bay, ele teve essa classificação culposa aí. Pô, ganhar de 9 a 6 do Panthers no último jogo, pelo amor de Deus, né? Quase que
respeito o Panthers.
É, exatamente.
Respeita a Bryce Young.
E ainda mais, é quase que deixou ali o Saints passar no lugar deles. Uma loucura. E se o Eagles não conseguir se ajustar e se aprumar pra ganhar nem esse jogo com uma, não tranquilidade, mas jogando decente, a pancada, se passar no segundo, ela é fácil.
Cornela, e sentir uma
lesão, né?
Senti nessa frase da Jaque aí o meio... Pô, Zezé, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus.
Exatamente, né? Pelo amor de Deus. Amor aí. Precisa nem pagar o bicho num jogo desse, né, pô? Pelo amor de Deus. E Arthur, temos Baker Mayfield de volta aos playoffs, né? A segunda vez que ele vai estar na pós-temporada. Chegou em 2020, né? Quando ainda era o cara da franquia do Cleveland Browns. E voltou pra essa temporada tendo sua melhor temporada em jardas passadas, sua melhor temporada em touchdowns passados. E uma das melhores em interceptações, mas o time jogou mal nas últimas semanas e quase perdeu a divisão. Você acha que o Baker agora, mais velho, com mais experiência, ele pode ser um outro cara agora quando mais importa?
Primeiro eu vou falar que você falou que são duas franquias que você gosta, mas não confia. Eu não gosto nem confio em nenhuma das duas.
Nossa, a verdade, análise perfeita.
Fui deselegante, né? Mas fui sincero também. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que o Baker, ele tem um problema que depende de como ele acorda, eu acho. Não pode. Porque tem dia que ele acorda, ele faz rate perfeito dentro do Lambeau Field. Tem dia que ele não consegue passar contra a defesa dos Panthers. Assim, leituras erradas, força demais no passe. Então, tipo, eu acho que a gente tem que entender que como vai ser a noite de Baker Mayfield pra saber como ele vai jogar. Mas, assim, são duas equipes, como você falou, estão caindo na temporada, não estão em crescente. O Eagles está desmoronando, na verdade. Eu acho muito problema de ego, sabia? O Jack Cornelas. O AJ Brown querendo fazer muito mais por ele do que pelo time. E o Jason Kelce tenta falar com todo mundo que não é desse jeito. E aí entra o
Jason Kelce essa semana, inclusive, que falou, né? A gente não precisa se reinventar tanto para voltar a ser bom.
Exato. E tem o Sirianni também, que está sendo caçado. Foi vaiado pela equipe, pela torcida, desculpa. Dentro de casa, então assim, perdeu esse jogo pro Giants pateticamente, com todo respeito ao Eagles, porque ninguém perde pro Giants, quanto mais um Giants de Tyrod Taylor. Então assim, você perde pra esse time e não é perder, vocês tomaram, se não me engano, 24-0.
Exatamente, foi isso. O problema não é perder, o problema é você virar o primeiro tempo tomando 24-0 de um Giants de Tyrod Taylor, pelo amor de Deus.
E assim, beleza que é o Giants, e ultimamente o Giants tem sido um saco de pancada do Eagles, mas é um rival de divisão. Você nunca quer tomar 24-0, da mesma forma que o Eagles fez muito no Giants, tomar isso no Giants também dói mais ainda por ser um rival de divisão. Então, é uma coisa que o Eagles tem que ficar de olho. Eu vou falar, ser sincero pra você, que eu não acho nem um pouco estranho se o Tampa Bay ganhar esse jogo.
É minha aposta, inclusive, tá?
Tá. Eu acho que é um jogo que vai ser decidido aí por quem erra menos. Sim. E quem consegue executar melhor as suas chamadas. Então, eu acho que é um jogo muito parelho.
Então, perdemos.
E pra você, quem faz isso melhor então, Arthur? Pra gente fechar.
Então, eu no meu Super Bowl Challenge, eu botei Tampa Bay Buccaneers. Mas assim, eu já tinha botado Philadelphia antes e mudei pra Tampa. Então acho que é muito parelho. E no final fiquei com Tampa. Então eu vou de Tampa.
Eu também vou de Tampa Bay Buccaneers.
Eu vou de Eagles só porque, assim, eu gosto de sofrer, entendeu? Eu gosto de ter esperança. Eu gosto de olhar para aqueles videozinhos que eles soltam nas redes sociais e falar assim, tá bom, me ilude. Por uma vez mais, me ilude.
Bom, então é isso, gente. Passada a régua, né? Todos os confrontos aí já estão... Já falamos, já discutimos, já brincamos, né? Temos aí, cada um tem sua torcida, né? Lembrando mais uma vez, pra você que é daqui de São Paulo e quiser conferir, vai ter uma watch party oficial do Miami Dolphins no sábado, né? Lá no St. Paul's Bar. Pra você ver mais informações, acessa aí NFL Brasil e Dolphins Brasil no Instagram pra você conferir. E Arthur, pra você ver tudo, né, nesse final de semana, tem que seguir NFL Brasil, né?
Exatamente, a NFL Brasil vai ter uma cobertura completa em todas as redes sociais, Twitter, NFL, TikTok, todos os handles são @NFL Brasil, então é só seguir lá e ficar de olho em tudo que acontece nesses playoffs. Além disso, quero dar outras duas, não é nem notícias, mas dois avisos aqui, Ornelas. Primeiro é que as vendas para o NFL em Brasa já estão rolando. Então, se eu fosse você, não perderia tempo. Vai acontecer no Complexo Arca do dia 9 a 11 de fevereiro. O maior evento em torno do Super Bowl fora dos Estados Unidos é o NFL em Brasa. Então, no dia 9, você vai ter atrações, vai ter ativações acontecendo, você vai ter bloco de carnaval e no sábado você vai ter um show que ainda não foi confirmado, mas eu posso dizer pra vocês que é um grande show, tá? Um grande show pra encerrar a sessão de sábado, e além de todas as coisas que acontecem todos os dias. E no domingo, vocês sabem bem, é o dia de Super Bowl. Vamos ter um telão passando o jogo, lugar pra todo mundo sentar, se divertir, assistir junto, torcer. Como foi ano passado, porque eu sei quem foi ano passado gostou, né? Não, Ornelas? Foi um evento excelente. Então, chama aí. Quero ver vocês também chamando o pessoal pra comprar esses ingressos, por favor.
Bom, é isso, né? Para você que não sabe, inclusive, já tem alguns ingressos que já esgotaram. Então, é melhor você se apressar, porque senão você não vai conseguir seu ingresso. Né? Você pode conseguir ingresso pra sexta, sábado e domingo. Estarei lá os 3 dias também, então... Para quem quiser acompanhar, a equipe da NFL Brasil vai estar em peso lá para conversar com todo mundo, para interagir, vai ter distribuição de coisa, vai ter carne para caramba para a gente comer, vai ter cerveja para engolir cerveja, tem bebida, tem várias ativações. Vou correr as 40 jardas de novo, que nem ano passado, ver se eu não passo vergonha nesse ano, né, em honra aos ex-jogadores de futebol americano. Então, não perde tempo, já garante seu ingresso para o NFL em Brasa, você pode garantir para qualquer um dos dias, mas o domingo é mais que especial, junto a todo mundo, junto à torcida. E assim, meu time não tá no Super Bowl. Gente, vai mesmo assim. É uma festa muito
posso
legal.
Posso te falar uma coisa, Ornelas? Você falou que domingo é especial? Eu não posso falar o quê, mas sábado vai ter surpresa. Isso que eu solto aqui. Só quem ouve o Primeira Descida sabe
já disso. Tá antecipado.
Vai ter surpresa, não posso dizer o que é, mas terá surpresas. Uma surpresa boa, digamos assim.
Já que tava lá no passado também, né?
Tava, claro que eu tava. Eu tava lá no sábado, tava lá no domingo. E assim, é um momento de celebração do esporte que a gente ama. Então assim, independente do time que tiver lá, independente assim, é óbvio que vai ter atrações maravilhosas. Depois eu vou cutucar aqui o Arthur pra gente saber o que é. Mas tem também esse lance da comunidade, de que vai estar todo mundo lá. A galera que você acompanha nas redes sociais e que tá sempre falando, você vai ter esse ponto de encontro. E é um ponto de encontro que a gente vai fazer o bloco do FA, bloco de futebol americano. Vamos dançar molejão com jerseys pra poder ser feliz naquele domingo.
Perfeito. Do carnaval. Inclusive, assim como ano passado, né, Arthur? A gente quer o desafio de achar pelo menos uma jersey de cada time.
É isso. Sim, eu fiz. Eu acho que eu consegui ano passado, mas esse ano eu vou documentar isso. Tá?
Eu não encontrei uma do Jets. Não, do Jets não. Não. Do Giants logo de cara, mas depois apareceu.
Então, sim. Vá com a jersey do seu time pra que
outra
a gente possa
documentar. Outra coisa, Ornelas, que eu queria falar pra todo mundo aí, é que sábado, além disso, vai ter um campeonato de flag de influenciadores.
Sim. Isso aí. Inclusive, tiver sobrando uma vaguinha, eu vou jogar.
Você sabe que vai ter um time da NFL Brasil?
Mas, então, filho, esquece. Você já foi escalado pra esse time e não sabe, então, tá, Ornelas?
Esquece. Ainda não recebi a ligação. Rafa Martins ainda não ligou falando que eu fui draftado, mas. Então se preparem. Só digo isso.
E a segunda coisa que eu queria falar de verdade é Super Bowl Challenge. E aí eu quero que vocês aí me ajudem de quão legal é você poder participar do Super Bowl Challenge, fazer seus palpites, achar um pouco, mandinar e descobrir tudo que vai acontecer e comparar com aquelas pessoas, seus amigos, famosos, todo mundo que faz Super Bowl Challenge. Aproveitem que essa semana é a semana que vale, porque depois que os playoffs já passam uma semana, já não tem como você fazer o Super Bowl Challenge, né? Não tem como você fazer os palpites inteiros. Então, vá ao site superbowlchallenge.com.br, faça seus palpites e venha brincar com a gente, porque, te falar, é muito maneiro. Eu tô aqui maluco querendo que os times que eu escolhi ganhem, porque eu quero ganhar de todo mundo e eu quero ganhar o Super Bowl Challenge.
Eu quero ganhar de todo mundo também, porque eu fui o único que foi clubista aqui. Dentre as pessoas que tem o time nos playoffs, eu fui a única que foi clubista, fui com o coração. Eu quero muito acertar pra garantir esse Super Bowl Challenge. Jaque, aproveitar pra você falar também do Challenge, a gente já se despedir pra gente fechar essa edição do Primeira Descida.
Exatamente. E aqui, só falando a última coisinha de Super Bowl Challenge, também vai ter lá um cupom de promoção para quem quer participar das
Muito
ligas.
Bem.
E vai ter de cupom de desconto lá na Sports America, que vai estar lá também no NFL em Brasa. Então, assim, tem motivos para você se divertir, para você também tentar a sorte, porque você vai sair esse ano, até o final da temporada, você vai participar de tudo e vai sair muito bem trajado ainda por cima.
É isso, Arturo. Algum último recado antes de se despedir?
Não, já dei muito recado. Agradeço a todos que estão aqui até agora aguentando a gente. E vejo vocês semana que vem.
É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mais um NFL Primeira Descida aqui no GE para você acompanhar. Se prepara que os playoffs chegaram. Agora é tudo ou nada. Perdeu, vai para casa. Venceu, continua. Até semana que vem.